político menos dignificante para a própria Comissão, que possa fazer eventualmente a sua pergunta com essa tolerância que lhe estamos a dar, e a senhora chefe de gabinete, a senhora doutora Maria Araújo poderá responder. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, posso fazer uma questão à mesa? O Sr. Presidente referiu-se a combate político e tudo mais. O que eu estou a fazer é a minha inquirição e agradeço ser respeitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista da mesma forma que eu respeitei e não interrompi uma única vez enquanto o Sr. Deputado fez a inquirição nos moldes que quis fazer e da forma como bem lhe aproveu fazer. Portanto, eu penso que estou no meu direito de
todo
o fazer
direito,
sem esse tipo de considerações do Sr. Presidente e sem este barulho todo do Grupo Parlamentar.
Tem toda a razão e vou pedir aos Srs. Deputados para não voltarem a fazer este
barulho. Para concluir, Sra. Doutora, vou-lhe fazer uma questão. Alguém lhe pediu ajuda, uma vez que é chefe de gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas, na preparação da documentação a ser enviada a esta comissão de inquérito?
Não, ninguém me pediu ajuda e volto a reiterar que desde o dia 4 de janeiro de 2023 não tenho qualquer contacto com matérias relacionadas com a TAP ou com o setor da aviação ou com o setor das infraestruturas aeroportuárias.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Doutora, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Aragão.
Sr. Presidente, é uma interpelação...
Sim, para que efeitos?
Para ficar registado em ata que inquirição é diferente de acusação. Rimam, mas não são a mesma coisa. E, portanto, quero que fique registado em ata que aquilo que o Sr. Deputado Filipe Melo entendeu e bem dizer não foi aquilo que a inquirida disse, e quero que este registro fique mesmo na ata, porque acho que estas questões têm que começar a ficar claras e tranquilas, sem haver
muitas
confusões,
muito
mas
bem.
É importante ficará que haja este esclarecimento.
Sr. Deputado Filipe Melo. Para que efeitos?
Ao Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa também, no seguimento do que disse o Sr. Deputado Bruno Aragão, eu não fiz nenhuma acusação e que isso fique também registado em ata.
Ficará com certeza.
Simplesmente fiz uma questão de uma forma mais diferente, chamemos-lhe assim, porque eu nem sei porque é que os seus deputados do Partido Socialista levam a mal quem combina audições com o Ministro João Galamba, com a CIO e com os deputados para prepararem uma audição nesta casa, não pode levar a mal uma questão destas. Portanto, se não fosse prática do Partido Socialista, podiam levar a mal. Uma vez que não é prática, já é hábito, não podem levar a mal uma questão e não uma acusação.
Ficará registado também em ata e agora proponho então um intervalo de um quarto de hora para podermos... A nossa comissão. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Maria Antónia Araújo. Pergunto-lhe, que há pouco não fiquei com a certeza, não tinha acesso ao plano de reestruturação, certo?
Não tinha no meu computador, nem tinha... Eu não posso dizer que não tinha acesso, porque se eu pedisse acesso a uma das três pessoas, se eu pedisse acesso ao adjunto Dr. Frederico Pinheiro, ele dar-me acesso.
Mas nunca ouviu.
Como?
Se nunca ouviu.
Não vi a fase final, não vi a versão final, nem vi a decisão que veio de Bruxelas, não.
Mas teve acesso à documentação relacionada com o processo ainda não oficial de privatização, correto?
Tive.
Numa dessas comunicações, chamemos assim, da TAP para o Governo, neste caso do CFO para Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes, e também conhecimento quer para si eu, quer para si, uma das coisas que falei na reunião, na audição com o Sr. Ministro João Galamba, é um parecer da Moraes Leitão sobre o regime jurídico aplicável à reorganização da estrutura acionista da TAP, isto é o título, basicamente, na prática, sejamos práticos, da venda da TAP. Eu gostaria de lhe perguntar se viu este parecer, que vinha também com outros documentos do Market Sounding, e o que é que efetivamente foi pedido pelo Governo aqui para a obtenção deste parecer? O que é que se pediu?
Senhor Deputado, eu não consigo precisar exatamente o que se pediu, porque quem deu depois seguimento a esse pedido foi o gabinete do Secretário de Estado, em articulação com o Dr. Frederico Pinheiro, que era o adjunto do nosso gabinete que acompanhava esse tema. Portanto, eu não tive intervenção direta no seguimento desse assunto.
Do secretário de Estado de Hugo Mendes, é isso?
Exatamente. Se me permite, posso só esclarecer. O doutor Frederico Pinheiro era adjunto do nosso gabinete, portanto, do gabinete ministro. Mas como acompanhava o tema da aviação, e em particular a TAP, tinha uma relação muito próxima com o gabinete do secretário de Estado, que tinha essa matéria delegada. Designadamente, também participava em reuniões de equipa do gabinete. Daí que, em alguns assuntos, para não dizer em grande parte dos assuntos, não houvesse necessidade de também eu estar em algumas reuniões e dar seguimento, porque o nosso gabinete estava sempre a ser representado pelo Dr. Frederico Pinheiro.
Ok. Em relação a este parecer jurídico sobre a venda da TAP, falou no seguimento, mas eu queria lhe perguntar, antes disso, quem é que o pediu? Sabe-me dizer se foi algum destes dois intervenientes que está aqui? Eu imagino que não tenha sido a senhora doutora, senão já o tinha dito, por isso pergunto se foi ex-ministro Pedro Nuno Santos ou Hugo Mendes que pediu este parecer.
Pode ter sido o doutor Hugo Mendes, mas não tenho presente. Não tenho presente.
Obrigado. Então, na audição com o senhor secretário de Estado, irei proceder às perguntas relativamente ao parecer, porque o senhor ministro João Galamba também desconhecia, ou não se lembrava, pelo menos, do parecer jurídico sobre o processo de venda da TAP, que parece uma coisa bastante relevante. Relativamente ao contrato da CEO, que há pouco também já foi aqui falado, as duas pessoas do lado da TAP que o assinaram foi o senhor doutor Ramiro Sequeira e a senhora doutora Alexandra Reis. Eu gostaria de confirmar que falou com a Alexandra Reis várias vezes para finalizar, digamos assim, últimos detalhes deste contrato da CEO.
Sim, eu tive algumas interações com a engenheira Alexandra Reis, porque como eu já referi há pouco, eu acompanhei o processo como intermediária entre a empresa Edantar e a TAP, e no fundo a elaboração do contrato da CEO foi a formulação jurídica encontrada pelos assessores da TAP, também foi a Sociedade de Advogados SRS que gizou esse contrato, e era importante que esse contrato vertesse os termos que tinham sido acordados na term sheet, na carta de intenções. E, portanto, as interações entre a TAP e a tutela era no sentido de garantir o cumprimento desses termos que estavam nesse documento.
Nesse contrato, o ponto 9.2 diz que há uma exceção ao regime de exclusividade que a lei exige e que a CEO pode estar no board de duas empresas do ramo da aviação. E eu pergunto-lhe se este contrato é legal ou não, se viola ou não o regime de exclusividade a que a CEO tinha de estar sujeita segundo o Estatuto de Gestor Público.
O contrato é legal, ainda que essa cláusula possa não ser legal. E pode haver dúvidas, e eu percebo as dúvidas do Sr. Deputado em relação a essa cláusula. Eu devo-lhe dizer que essa cláusula foi introduzida já numa fase quase final da prévia à assinatura do contrato. Com toda a segurança, foi vista pelos assessores jurídicos da TAP, que estavam a par do contrato. Agora, não torna ilegal o contrato, uma vez que pode haver uma redução. Agora, a cláusula pode ser nula, sim.
Olhando para o Estatuto de Gestor Público, no artigo 20, número 3, a linha B, diz que tal é possível quando resulte de uma decisão do Governo. E o que eu lhe perguntava é se tem conhecimento de alguma decisão, de alguma autorização formal do Governo a dar acordo a isto.
À data da elaboração do contrato, portanto, estamos no período, no verão de 2021, presumo que seja a esse período que o Sr. Deputado se refere, pode ter sido dada autorização à engenheira Christine, aliás, foi pedida autorização pela engenheira Christine para a introdução de uma cláusula com este teor. Agora, terá seguramente também passado pelo Ministério das Finanças, que também acompanhava a elaboração deste contrato, e os consultores jurídicos da TAP também terão verificado.
E por acaso não se recorda como é que essa autorização terá sido dada? caso tenha havido essa autorização?
Não, não consigo reconstruir agora aqui de memória esse processo, já foi há quase 2 anos e não tenho presente. Até porque mais tarde a engenheira Cristina voltou a pedir uma outra autorização para um outro cargo, mas isso já foi muito depois. Isso foi tratado depois com o gabinete do secretário de Estado e acho que até transitou para o gabinete do atual ministro, mas isso eu já não acompanhei. Portanto, eu também não consigo recuperar essa autorização.
Então, obrigado. Neste caso, tendo em conta que tem de ser uma autorização do Governo, até para efeitos de boa condução aqui dos trabalhos, quem é que recomendaria que fizéssemos esta questão? Ao secretário de Estado, o Mendes, por exemplo? Ou às Finanças?
Sobre a cláusula
9, da exclusividade e esta tal alegada autorização.
É a cláusula 9.1, não é?
9.2.
9.2 e 9.1. Sim, acho que pode fazer ao secretário de Estado, ao Dr. Hugo Mendes, que ele na altura também terá acompanhado esta situação, até mesmo diretamente com a CEO. E poderá também, eu não sei se os senhores deputados têm o documento, a term sheet a que eu me refiro, mas
sim,
provavelmente na term sheet também estará um ponto sobre esta possibilidade de acumulação destas funções.
Muito obrigado. Voltando à imunização de Alexandra Reis, disse há pouco e eu anotei, não sei se foi lá pessoal ou não, que a tutela só teve intervenção no fim. E eu, por isso, até seguindo um bocadinho algumas coisas que já foram ditas há pouco, queria fazer a fita do tempo, um bocadinho. Porque há um e-mail no fim de dezembro em que Alexandre Reis coloca o lugar à disposição e o senhor ex-ministro Pedro Nuno Santos recebeu esse e-mail. Depois, no início de janeiro, há uma reunião por Teams onde a CEO diz ao ex-ministro Pedro Nuno Santos que quer tirar Alexandre Reis. Depois há vários e-mails e múltiplas mensagens entre a CEO e o Ministério, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado, Hugo Mendes, incluindo, a meio do mês de janeiro, dia 18, até enviada a proposta da CEO de uma nova organização da equipa, já sem Alexandra Reis, e há mais mensagens, onde há maior intensidade, digamos assim, é no fim de janeiro, já sobre as negociações em si, e onde o Secretário de Estado, nessa conversa, torna claro que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos estava a par de tudo, e regatearam, digamos assim, valores, até falaram do medo da percepção pública. O Sr. Ministro Pedro Nuno Santos disse que os valores eram muito altos, que deveriam ser mais baixos, e só depois disto tudo é que combinam então a tal call onde a Sra. Doutora participou com a CEO e o seu advogado, que depois termina com o ok que é dado à CEO via Secretário de Estado Hugo Mendes, já depois do ok do Ministro Pedro Nuno Santos. E por isso eu queria lhe voltar a perguntar se quis mesmo dizer que a tutela só teve intervenção no fim, ou se estava a falar de si?
O que eu disse foi que a tutela acompanhou à distância. A tutela. Se estivermos a falar de mim, eu só tenho intervenção nestes dois momentos. 1 de fevereiro e dia 2.
Eu isso do acompanhar à distância não sei bem o que é isto. Parece-me haver bastante proximidade e as comunicações que a Comissão tem, que algumas até já foram divulgadas noutras audições, parece-me tudo menos à distância. Parece-me haver bastante proximidade, mas era só para confirmar, efetivamente, que esta frase de só teve intervenção no fim não bate muito com os factos. Acredito sim que a sua intervenção tenha sido apenas no fim daquela reunião, que foi quando teve conhecimento e não sabia, pelos vistos, que o Secretário de Estado e que o ex-ministro já tinham tido conhecimento antes disso. Queria-lhe também perguntar, quando o Dr. Hugo Mendes disse à CEO da TAP que só poderia falar com o Governo através do Ministério das Infraestruturas, se a Sra. Doutora estava a par disto?
Não, não estava, Sr. Deputado. E não sei se me é permitido, mas essa indicação a que se está a referir foi dada por que meio? É que eu não tenho presente. Foi a senhora CEO que disse aqui na audição.
Não me lembro se disse tentar... na audição ou se foi na documentação que a CEO nos enviou, mas...
Doutora, vamos tentar evitar o diálogo. Sobrepomos diálogo, depois é muito difícil, eu tenho que ir em
concurso.
Para evitar que eu interrompa, tentar deixar o senhor deputado fazer a pergunta para depois responder.
Sim, com certeza.
Muito obrigado.